E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Aqui quem fala é o Murilo e hoje eu estou aqui com meu amigo mais cracudo dos joguinhos, Victor Harmachuk.
E aí galera! Não, tá bom. Eu tentei fazer uma voz cracuda, mas ficou meio. Eu tinha que ter ido mais, assim, tipo, eu segurei. E aí galera! Mas ficou bom.
Tu pode usar isso daí.
E o Rainer, que é a pessoa menos...
Sim, aqui a gente tem uma pessoa centrada pra discutir, que é nosso querido Rainer Alencar.
Diga não aos jogos.
Quem diria que o Rainer seria o ponto responsável de uma discussão,
responsável,
né?
Mais ou menos, né, na verdade. Eu só sei o tamanho do meu descontrole.
Muito bem, nós estamos reunidos aqui hoje para discutir sobre um ponto específico do maior problema do artista, que é a procrastinação. E esse ponto é sobre quando que a gente começa a pensar e tomar consciência das coisas que a gente faz. Essa discussão começou comigo e com o Harmachuk, porque nós somos pessoas com...
sérios problemas.
Pouca dosagem do que a gente faz aí no... principalmente nos jogos, né? No nosso caso. Então, nós queremos discutir sobre isso, né? Quando que a gente realiza que a gente tá fazendo alguma coisa errada e até que ponto que nós também estamos certos, né? Onde a gente tem que ter essa vazão pra alguma coisa que a gente goste de fazer. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E é isso aí. Não deixe de deixar o seu likezinho nesse episódio. Se você não é um procrastinador, deixa um like. Se você for,
é um procrastinador também.
Deixa também. E é isso aí. Então vamos começar falando, tipo, quais são os pontos que você acha que isso pode ser um problema pra você, Victor? Isso não é uma terapia, mas pode falar.
É, eu acho que o mais óbvio, assim, é que a gente gasta muito tempo, né? Uhum. É o mais... Eu acho que tem outros efeitos também, porque a gente pode ficar, às vezes, ansioso, às vezes prejudica a gente, dependendo da hora que você joga, prejudica teu sono, tem um monte de coisa, assim.
Uhum.
Mas acho que o mais óbvio é que a gente pode perder muito tempo do nosso dia, né, fazendo isso.
É, levando em consideração que nós temos que estudar e trabalhar, e
isso
leva tempo, né?
Tem as coisas da vida, que você tem que, sei lá, às vezes arrumar seu quarto.
As coisas da vida, é como arrumar seu quarto.
É, arrumar seu quarto.
A vida é difícil mesmo em alguns lugares.
Arrumar seu quarto, você tem que ir no mercado, você tem que pagar as contas, essas coisas, que são coisas da vida. Mas eu acho que você tem que medir, acho que principalmente esse tempo, quando você percebe que... é, às vezes está tendo um grau de importância no seu dia que deveria ser menor, eu acho que a gente percebe que está indo para um lugar zoado.
Para mim, eu vejo muito ponto da minha consciência, assim, porque eu ainda estou estudando. Então, assim, quanto mais eu estudar, mais rápido eu vou evoluir, né?
Sim.
Eu sei a importância do meu estudo, mas eu também já sei a importância que tem eu não morrer de ansiedade, porque eu tenho um transtornozinho de ansiedade e é assim que funciona, quem tem sabe como é. Então eu sei que eu preciso ter o meu momento de tranquilidade, que eu não posso ficar me cobrando por causa disso. Então, ok, eu preciso desse tempo. Mas aí o meu lado do estudo também fica ali me cobrando, então é meio que uma dualidade, assim, eu sei que eu tenho que estudar, mas eu também sei que eu tenho que ficar na minha, só que enquanto eu tô fazendo um, eu tô pensando no outro e...
Pois é, eu tenho um problema com jogos porque, assim, eu gosto muito de jogar. Desde pequeno eu jogava muito, muito. E é difícil eu ficar sem jogar nada, assim. Eu sempre quero ter alguma coisinha pra me entreter. Eu não gosto muito de sair, eu tenho poucas coisas, assim, que eu... E eu preciso de um tempo sozinho em casa, jogando, assim. E eu acho que por que a gente fala artista tem muito esse problema, eu acho que até programadores também, um monte de gente que fica... Porque a pessoa já tá naturalmente, já tá no computador, certo?
Uhum.
Já tá naturalmente, já tá na frente da tela, ele tá acostumado a ficar em casa, tá acostumado a ficar na frente de um monitor, que seja, pode ser no videogame ou no computador. E acho que isso acaba sendo um problema mais sério pra essas pessoas.
Sim.
Porque... É meio que uma coisa próxima uma da outra, assim, sabe? Tipo, você já tá ali direto com o computador e você acabar se entretendo por esse tipo de...
É, eu não sei se qual que é o ponto da programação, mas, tipo, a gente que é com arte, é uma evolução que só depende da gente. Então, acho que é aí que vem o peso, sabe?
Mas é uma coisa também, mesma coisa de programação. Mas eu acho que com arte a gente acaba sendo mais atraído por jogos em vários aspectos, porque, assim, você tá mais diretamente ligado à parte de entretenimento de um projeto, de jogo, saca? Por exemplo, tem muito programador que nem liga pra jogo e o cara acaba trabalhando numa empresa de jogo. Tipo, Ele não liga.
Uhum.
Ele não liga pra parte de entretenimento do jogo, às vezes ele só programa.
Eu não sei se necessariamente, porque eu poderia trabalhar também pro jogo sem ligar pro jogo. Porque eu queria trabalhar, fazer um arte legal e se o jogo for bom ou não, tipo, tanto faz pra mim.
Sim, também, mas é que eu acho que é mais fácil, galera, ser, porque a parte de arte é a parte que você... Pô, você... É
porque, na verdade, você já entra na arte porque você gostava do jogo, né? Foi primeiro você gostou do jogo,
isso.
E aí depois você foi fazer arte.
É, você tá justamente na parte de atrair a galera pro saca? Você é o cara que faz o design dos bonecos pra serem legalzinho. Você que é o cara que faz o splash art pra ser bonito, pra atrair o pessoal. Então você tem que, tipo, você entende um pouco sobre essa atração que o jogo faz parte. Então eu acho que acaba sendo um problema talvez até mais próximo ali pra quem trabalha literalmente na parte do entretenimento, na parte visual do jogo, né? Eu acho que tem bastante gente que tem essa... que vem desse raciocínio, né? Você gostava muito de jogo antes... já, de começar a pintar.
Sim.
E daí você pensa, ah, você começou
pra fazer isso, sabe?
É, você já começou a fazer isso, daí você pensa, ah, então eu posso pintar no jogo e tal, pá, pô, perfeito. Então você aliou tudo junto, assim. Mas eu tenho um problema sério com o jogo, porque eu sou muito, muito competitivo. E eu sou muito... tem uma coisa que a galera fala de min-maxing. Min-maxing é tipo você conseguir... eu quero tentar ficar muito, muito bom naquela parada, tipo no, sei lá, no Magic, que nem... um dia desses do Magic, eu até postei em stories lá, vocês, não sei se vocês viram, cheguei no Mythic lá, que era, tipo, quase... mais um tanto eu começava, sei lá, eu tava quase nos profissionais.
Quase assim, jogando magia de verdade na
voz. Eu vou falar aqui agora no podcast, o Victor é o cara mais chato de jogar com ele. Porque assim, a gente, tipo, chegou um jogo novo, que aqui a galera tá viciada no Brawl Stars, que é o jogo da Supercell Mobile. Aí a gente joga todos os dias um pouquinho ali pra se divertir, beleza? Aí lançou o jogo, o Victor, beleza, vou jogar com vocês. O cara, tipo, em um dia, assim, ele ficou 20 vezes mais rank mais alto que a gente. E daí duas semanas depois ele falou, ah, cansei do jogo, não quero mais.
Acaba acontecendo isso. Então, eu tenho muito isso, tipo... E daí quando eu entendo, e tem jogos que quando eu entendo, eu sempre fico procurando a pior droga possível, assim. Porque tem jogos que eu entendo... por isso que mobile é difícil me entreter muito tempo, assim.
Uhum.
Porque quando eu entendo, assim, ah, beleza, é aqui que você chega, daí a partir daqui você vai ter que ter, você vai ter que talvez que comprar os baúzinhos, a partir daqui eu sei que você vai, é mais ou menos essa curva aqui, e é isso. Daí eu paro, assim, sabe?
Sim.
Então, por isso que eu digo...
Você só curte continuar jogando quando tem a curva de...
quando eu ainda tô tentando entender. Uhum. Então, por exemplo, por isso que eu sempre fico falando do Path of Exile, que eu falo. Ou o próprio Tactics Ogre, que é o joguinho que eu sempre falo. Ou o Eve, agora, que eu também tô jogando jogo faz tempo, mas eu voltei a jogar. Que é tipo assim, cara, eu posso jogar por 10 anos aquela parada. E eu não vou... eu vou estar aprendendo ainda.
Uhum.
Saca? E é por isso que eu fico... o Magic também, que o Magic é um jogo que eu gosto. Então, e, cara, isso é muito ruim, na verdade, em termos de procrastinação, porque...
sim.
Pô, você tá pegando uma outra coisa. Você já não tem problema suficiente na tua vida profissional. Você pega uma outra coisa que você tem que dedicar muito tempo pra entender, saca?
Sim.
Tipo, então, eu tenho esses problemas sérios com o tipo de coisa que eu gosto do entretenimento.
E você, meu pequeno ninja?
Eu também, a mesma coisa, mesmo problema aí. Bando de viciado, velho maluco. Só que no meu caso, eu sei o peso disso, então eu evito jogar, real é essa, tipo... porque eu sei que eu não gosto, não me entretém jogar pouco. Eu não gosto de jogar 1 hora, 2 horas, eu gosto de jogar 6, 7, 10 horas, o dia inteiro, 3 dias, tá ligado? E depois sair na vida real, tá ligado?
Aí o 3 dias vira uma semana vira 2.
Pois é, tá ligado? Eu sei que não existe esse passo. Então, o que eu faço no meu tempo de entretenimento, eu assisto coisas, porque eu posso assistir um filme em 1 hora, assistir uma coisinha em meia hora, não sei o quê. Não dá pra ser, eu falei, uma hora de jogo pra mim, não dá. Não dá pra eu estar ali jogando e falar assim, agora está na hora de desligar o videogame.
Por curiosidade aqui, o que que você jogava?
Então,
você gostava de jogar?
Eu tava ligado disso desde sempre, desde que era, assim, que eu comecei a ter acesso a coisas... Primeiro eu não tinha acesso, então, mas eu via quem tinha acesso e eu via o que acontecia com eles.
Uhum.
Mas é sério, eu via a galera jogando, sei lá, Ragnarok, Piston Tail, umas paradas assim, tá ligado? Que começaram a ter desses MMO. E eu via a galera realmente não conseguindo lidar mais com as coisas da vida deles, assim. Tipo, realmente ia mal na escola, ia fazer... era igual realmente, tipo, sabe aqueles depoimentos de gente que usa droga?
É
a mesma coisa, tá ligado? Tipo, a galera não consegue e fica lá.
Existem clínicas de reabilitação em vários países, já sabia?
Sim, jogos, claro.
Pô, na Coreia do Sul deve ter um monte,
tem,
né?
Tem.
Faz uma cara que tem já, na verdade.
Mas e eu tinha, e eu realmente... e eu queria aprender a desenhar, queria fazer minhas paradas. E eu falava assim, não, eu tenho que ir bem na escola e eu tenho que ainda fazer essa parada. Então, não dá pra eu fazer isso. Então eu continuava jogando, só que eu só jogava o quê? Jogos de campanha. Porque eu pegava um jogo, falava assim, nossa, 4 dias aqui, eu vou ter esses 4 dias, vou me afundar aqui nessa parada e vou jogar. Hoje em dia eu já não tenho mais esses 4 dias, não existe mais eu parar pra ter esse tempo. Se eu tivesse tempo, sei lá, eu vou ver minha família, eu vou fazer alguma coisa assim, mas não vou ficar em casa jogando alucinadamente. É. Então já foi. Eu acho que como freelancer ainda dá pra fazer esse tipo de coisa. Também você fala, ah, vou separar uns dias e vou jogar ali até... Agora, se você pega pra jogar esses jogos que são infinitos, cara, aí é, cara, ou você é o rei do controle ou você tá fudido.
Era o meu problema com League of Legends, assim, que eu jogava non-stop e era impossível. Tipo, e daí, tipo, enfim, não vou entrar em detalhes, mas, tipo, é infinito, né?
É infinito.
Foi aí que eu pensei assim, cara, eu vou largar essa porra e eu vou comprar um videogame. Eu comprei um PS4 e daí joguei jogos que terminam,
assim. Sim. Então... Mas sabe que assim, até hoje eu tenho um... É que eu consegui jogar muito e, ao mesmo tempo, relativamente consegui estudar um tanto, porque eu tive uma vida, assim, da minha adolescência até...
Agora.
Faz pouco tempo atrás, até agora. Eu fazia assim, era literalmente tudo o que eu fazia. Era.
Justamente.
Eu só pintava. Eu não tinha...
E a vida social?
Eu não tinha nenhuma vida social.
E quando eu falo de vida social, não é tipo ir pra festa, essas coisas. Não, é só ter contatos sociais em áreas, tá ligado?
Então, até hoje eu tenho esse problema de ter contato social. E é uma parada que, tipo... E assim, eu também tive a sorte de... Pô, a sorte ou o azar, no caso, não sei... De ter uma condição, assim, meus pais, eu não sabia, se eu precisasse correr atrás de trabalhar e tal, não ia poder ter feito isso. Poder ter estudado. Estudado. Eu trabalhei, fiz uns estágios e tal, mas eu sei que não era. É, tem gente que, sabe, tem que correr muito mais atrás. Então, eu sei que, assim, eu fiquei um tempo que eu só jogava e só pintava. Eu fazia as duas coisas bastante. Eu poderia ter pintado muito mais, mas eu fazia as duas coisas bastante.
Se você fazia as duas bastante, pois é, você sempre vai ter um preço a pagar nas coisas.
É, exatamente, sempre tem, porque você não tem outro, você tem 24 horas no dia, né? Você não pode, você encaixa mais uma coisinha. Não, tem 24 horas, acabou, entendeu? É claro que se você precisar de alguma coisa, você vai dando um jeito, mas eu só fazia isso. Então, e assim, até hoje eu tenho um bom tempo da minha vida, pra mim é um hobby, assim, sabe? Eu faço muito tempo, eu coloco em jogo e tal, mas com certeza eu reduzi muito do que eu fazia antes. Eu consegui reduzir muito, eu tenho muito mais que nesse controle que o Rainer falou, sabe? Eu tô jogando Eve, mas eu não levo tão... Eu sei que eu pego uma atividade lá no jogo, ou escolho fazer alguma coisa que eu sei que eu posso jogar o quanto eu quiser. Tipo, eu tô fazendo uma parada lá no... Vamos pegar um exemplo do joguinho, né? Pra entrar. Tipo, lá tem uma parada que é exploração. Você pode pegar uma navezinha, se especializa em achar umas paradas no espaço, assim. E você pode fazer quanto você quiser. Tipo, se eu quiser fazer uns negocinhos, explorar um tanto e vazar em meia hora, eu posso fazer. E eu vou ganhar alguma coisinha lá.
Uhum.
Se eu quiser ficar 2 horas, eu posso. Se eu quiser ficar 5 horas, eu posso. Eu vou estar toda hora... Vai ser útil o tempo que eu ficar. Entendeu? Então, eu escolhi fazer alguma coisa lá em que eu pudesse fazer isso. Uhum. Eu jogo sozinho, eu não jogo em grupo lá no... Quando você começa a jogar em grupo, você pega esses MMO.
Aí já
daí
era.
Daí fudeu, cara.
Porque aí junta o social mais o...
Nossa, vira tipo uma obrigação. Vira um trabalho. Fala,
cadê? Você não tava lá? Não.
Exatamente. Pô, eu tava falando... Ontem mesmo, eu tava falando com meus amigos que jogam World of Warcraft até hoje, né? A galera jogou. Cara, é um trabalho. É um trabalho, sério. Os caras, eles, tipo... É uma coisa, assim, que... Eu tô ligado, porque eu já participei um pouco disso. Mas hoje em dia, quando eu vou jogar um MMO, assim... Eu jogo sozinho. Porque quando você vai jogar em grupo, é isso. Pô, a gente precisa de você pra fazer não sei o que lá. A gente precisa de você fazer o que lá. Você já pegou os itens que a gente precisa pra tal coisa. Cara, a galera vira literalmente um trabalho dentro do... E às vezes a galera até se estressa.
Às vezes não, muitas vezes,
né? Então, assim, eu consegui, eu acho, que chegar num ponto em que eu consigo... selecionar bem o que que eu posso fazer, o que que eu não posso fazer e como que eu consigo levar numa boa, sabe?
Mas agora, voltando ao tema central, assim, você acha isso prejudicial pro que você faz na sua pintura?
Eu acho que sim, porque eu acho que eu poderia... eu acho que já me prejudicou muito, e ainda hoje eu acho que, em parte, me prejudica. Eu acho que eu já tenho mais controle, mas ainda me prejudica porque eu poderia fazer muito mais. Eu sei que eu poderia fazer mais em pintura, sabe? E talvez eu... talvez não precise... Porque, assim, a gente tem essa parada de... Ah, não, beleza, a gente tem que ter um entretenimento e tal. Mas eu acho que nem tanto, nem tão pouco, né? Tipo, a gente precisa, claro, de uma vazão. mas só que se ela tá ocupando muito tempo do dia, daí começa a ser prejudicial. Você sempre podia estar fazendo mais, né?
Sim.
Então, eu acho que sim. Eu acho que tem um, ainda tem um certo...
E é uma coisa que se espalha, assim, não tem como fugir. Tipo, aqui na escola, eu e o Léo, e outros podcasts que a gente já falou, a gente era viciado em LOL. Aí, tipo, era muito vício. Daí a gente parou de jogar porque não rolava. Aí um dia a gente descobriu que um e o outro jogava. Daí a gente, oh, vamos jogar umazinha só, depois do trabalho, vamos.
Só umazinha.
Daí jogava. Daí na semana seguinte. Daí na semana seguinte, oh, vamos mais uma, vamos. Daí começa a aumentar, assim, daí, tipo, do meio da semana. Aí todo dia na hora do almoço.
Foda,
aí, não, pera aí, vamos voltar. Daí a gente para pra sempre. Daí começa aos poucos de novo. Vamos hoje? Vamos, daí na outra semana. Daí vai. É impressionante.
É foda, né?
Eu não acho que é errado jogar, tá ligado? Eu acho que se a pessoa conseguir sobreviver jogando 10 horas por dia, trabalhando uma hora, e ela consegue pagar as contas e fazer as coisas. Saca?
É
tipo,
bom.
Então se ela não tem nenhuma... Ela fala assim, você não tem nenhuma conta pra pagar. Fala, não, eu tenho meu pai, minha mãe, eu sou rico. Eu posso ficar só jogando videogame. Você pode só jogar videogame. Tipo, não existe caminho errado. Agora, uma coisa é fato. Quanto mais tempo dedicado na sua profissão, no seu estudo, melhor você vai ser.
Sim, claro.
Se isso vai te prejudicar ou não, é só fazer as contas.
Né? Sim, exatamente.
Eu acho que tá tudo muito na consciência da pessoa, né? Tipo, isso que você falou é importante. Tipo, uma coisa é você jogar e você saber o que você tá pagando. Agora outra coisa é você só ficar jogando, não conseguir estudar, e daí você ficar reclamando que você não consegue estudar.
Ah, você não ter essa consciência de que isso tá te...
Mas eu também tenho uma bússola moral, assim, nessa questão, que é tipo... Eu comecei a fazer tudo de arte principalmente por causa de jogo, porque eu sempre curti, né? E eu sempre pirava justamente no visual, assim, de jogos, assim. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. E daí, quando eu penso assim, será que eu deveria parar de jogar? Aí eu fico... Nossa, eu acho que eu ficaria meio triste dessa forma, porque, tipo, eu sei que tem muitas pessoas que abrem mão de muitas coisas pra conseguir ficar foda ali na arte, assim, e acho que não tem nada errado com isso, né? Mas daí eu tô falando do meu ponto de vista que eu ficaria um pouco triste de, tipo, pô, eu comecei a fazer isso porque eu amava tanto e agora eu não vou fazer, porque eu quero ficar bom em fazer isso, mas eu não Sim. vou praticar isso, sabe?
Pois é, cara, e também tem uma coisa que... Às vezes até é questão de... É que eu fui criado... Às vezes eu falo que eu fui criado em cativeiro, assim.
Cativeiro.
Eu ficava... Ah, minha mãe não me deixava sair de casa. Assim, ela não queria que eu saísse de casa. Então eu fazia muito, muito pouca coisa, tipo, fora de casa. Eu morei por muito tempo num apartamento, né, com meus pais. E eles preferiam que eu ficasse em casa. Eles não queriam, tipo, que eu saísse sozinho, sabe? E eles também não tinham muito tempo pra ficar me levando em um monte de atividade e tal. Então... Eles tinham essa, sei lá, essa vibe. Eu gostava de ficar em casa, não ligava muito. E eu fiquei jogando. Então, pra mim, como eu fui desde, sei lá, criança e até um bom tempo direto em jogo, eu acho muito difícil hoje, depois de ter sido criado, assim, eu ficar sem nenhuma coisa, sabe? Sem nenhum jogo, assim. Porque é como se fosse, pô, você tá condicionado, basicamente, sabe? Sim. Tipo, é muito difícil. É claro que você tendo
Sempre
consciência
mudança,
disso...
A gente não é tão velho assim pra dizer que agora acabou e é isso minha vida,
não,
né?
Com certeza você consegue condicionar diferente. Mas acho que tem um pouco disso que o Murilo falou também.
Você pode? Qual o problema?
Por opção também, eu quero jogar, sabe? Quero jogar alguma coisa. Que nem eu falei, talvez eu esteja passando um pouco, talvez. Eu sei que eu tenho mais controle do que eu tinha antes... E eu tenho mais noção também do que eu tinha, porque às vezes meus pais falavam, né? Não, isso daí você não tá fazendo porra nenhuma, e tá jogando, não sei o quê. E eu falava, não, mas eu tava me prejudicando, e, sabe? Só que eu não admitia e eu não tinha noção de que tava me prejudicando. Hoje já é diferente, eu já tenho noção do que pode me prejudicar, eu tenho noção de que, realmente, se eu jogar muito, o tempo que eu não tô me dedicando à minha profissão, eu sei que, de certa forma, eu tô ficando pra trás, ou eu poderia estar melhor, né? Quanto mais eu me dedicar à minha profissão, melhor. Mas, assim, é uma coisa que eu também, que nem você falou, não gostaria de parar 100%, sabe? É um tipo de coisa que eu curto.
Sejam bem-vindos ao grupo de jogadores anônimos.
Sim.
Da Revolution.
Você vai colocar uma voz de pato, né, gente?
Voz de pato.
Distorcido.
Aí a gente vem para uma coisa que a gente sempre fala aqui, muitos outros artistas por fora acabam falando também, que é a questão do equilíbrio.
Equilíbrio.
E aí?
E aí? Só que eu tava trazendo também pro pessoal que eu não acredito em equilíbrio. E isso foi tipo uma epifania que eu tive tipo ontem.
Ying Yang, então, você tá pisando em cima.
Que eu falei, eu falei assim, quer saber?
Quer saber? Foda-se.
Porque, porra, todas as coisas, tipo, em saúde, em tudo, a gente sempre fala assim, é só ter equilíbrio, equilíbrio. Só que, porra, o problema não é isso. Todo mundo sabe que... Que é ter equilíbrio, sabe?
Na teoria,
quem é que não sabe?
Quem
não sabe que é ter equilíbrio? Só que aí você fala assim, como ter equilíbrio? Eu cheguei na conclusão de que não. Eu acho que não dá pra ter. Alguém pode discordar, mas eu acho que não dá pra equilibrar. Só que isso é
Rainer, eu concordo com você.
Só que isso é muito frustrante, porque você tá buscando o equilíbrio. Então, e se é uma coisa que é impossível, você tá sempre frustrado. Só que é muito ruim estar sempre frustrado. Uma coisa é você se frustrar e ter um recompensa. Agora, você só se frustrar, como é que você vai fazer alguma coisa só se frustrando? Então, eu acho que pelo menos pra mim, o que. Uma resposta que eu achei foi, tipo, pensar que é, na verdade, não de buscar o equilíbrio, mas buscar o equilíbrio. Tá entendendo?
Não, eu acho que é diferente. Acho que não é ter equilíbrio, é buscar equilíbrio.
É, buscar
equilíbrio. Sim, sem ter...
Tipo,
sem
o teu objetivo é buscar o equilíbrio.
O objetivo é buscar o equilíbrio, porque se o objetivo for o equilíbrio, eu vou estar frustrado, porque eu nunca vou chegar lá. Mas... Eu posso estar buscando equilíbrio e falar, hoje eu venci
certo,
porque eu consegui buscar o equilíbrio hoje.
Uhum.
Não eu consegui me equilibrar, mas eu consegui buscar.
Sim,
eu acho que isso funciona muito bem, porque eu falei, dá pra você ter vitória todo dia. Dá pra você falar, hoje eu busquei, hoje eu não busquei. Não, hoje eu consegui, hoje eu...
É que é muito aquela coisa de, tipo, a gente achar que as coisas são definitivas, né?
É.
Tipo, ou você joga pra caralho, ou você estuda pra caralho. Uhum. Então, acho que é bem isso que o Rainer falou, tipo, é buscar essa parada todo dia, né?
E pra não cada um, o equilíbrio vai ser talvez meio diferente.
De uma forma diferente,
um
né?
Do outro,
E nem tudo envolve só o que a gente produz, né? Mas, tipo, em várias questões da vida, que é uma coisa que você sempre fala também, né?
Sim.
Eu acho que a gente buscar o equilíbrio é a gente jogar Tony Hawk.
Ficar equilibrando.
Olha só que ironia, né? Falar de jogo aqui. Mas quando você vai pegar o corrimão no Tony Hawk, você... Tá lá no meio, em cima do skate, e uma hora o bonequinho pende pra um lado, aí você busca o equilíbrio no meio, cai pro outro. Tem que buscar, tem que fazer o corrimão até o final, gente.
É que sempre vai... É aquela parada, você não é uma coisa isolada, né, do ambiente que você vive. Você vai ter várias coisas, você não consegue... Tá, você tá lá buscando equilíbrio, daí de repente coronavírus, entendeu? Então você não pode, você não tem como, você vai ter que... É. Você vai ter que tentar se virar dentro do que você pode. E eu, assim, tô dizendo uma coisa extrema, mas... Várias coisinhas que vão acontecer na tua
várias
vida.
Várias coisas, tipo, a gente muda de opinião.
A gente muda de opinião, né? Exatamente. Pô, às vezes você tá lá, eu tô buscando equilíbrio, você tá lá fazendo essas coisas no dia, e de repente uma parada do teu trabalho te estressa pra caralho, sabe? Porra, ou às vezes uma coisa do jogo te estressa pra caralho. Mas tipo, você...
Tá estressado de jogar aqui, fica lá no jogo e fala, passa merda.
Todos esses exemplos que você falou, Victor, é... O corrimão te puxando pro outro
exatamente,
lado.
Exatamente, pros lados. Você vai ter que ficar. Por isso que eu acho que é bem isso que o Rainer falou. Assim, que é aquela coisa antiga já, de filosofia, assim. É buscar felicidade, né? Que basicamente felicidade, equilíbrio, são as palavras pra mesma coisa.
Felicidade e corrimão é tudo a mesma coisa.
E tipo, tá, buscar a felicidade, mas tipo, tá, o que é exatamente isso, sabe? Pra cada um é diferente, ou você nem sempre você vai ter uma coisa que você vai falar, isso aqui é, ó. Isso aqui é minha felicidade. Que é o que a gente falou de com profissão, né? Por exemplo, quando eu trabalhar pra Blizzard, fechou a minha vida. Acabou.
Agora eu posso morrer.
Cara, esquece, você vai trabalhar pra Blizzard e você vai ter outra coisa que você vai querer fazer.
Sim.
Se você colocar aquilo como objetivo da tua vida definitivo, você vai ter uma... Você vai bater de cara numa parede quando
cara,
você chegar lá.
Cara, sabe um exemplo muito bom disso? É no Procurando Nemo, com os peixes que querem fugir do aquário.
Uhum.
E eles ficam, tipo, o plot deles no filme é fugir do aquário.
Sim.
E quando eles fogem, caem no mar e estão dentro do saco plástico. E daí, tipo, eles chegam, consegui. Aí eles param, assim. Daí sobe os créditos, daí depois que acaba os créditos, aparece lá de novo, assim, tá, e agora?
Que e que agora? A gente faz? exatamente.
Caraca, isso é muito frustrante, né, esse negócio. Você tem um objetivo, aí você chega no seu objetivo e fala assim, não tem mais graça.
Pois é, isso é muito pesado. Em parte, já aconteceu comigo. Uma coisa próxima
já
disso.
Já aconteceu comigo total.
Que tipo,
total.
Você chega numa certa... Porque eu coloquei tanta expectativa, a gente já falou sobre isso. A gente coloquei tanta expectativa em cima da pintura que quando eu... Não que eu tenha chegado num ápice, mas quando eu cheguei em uma determinada coisa assim que eu achei que ia me dar...
Prazer.
Felicidade plena. Eu tinha essa tipo, nossa, não, quando eu chegar mais ou menos aí eu tô massa. Eu pensei, putz, não é só isso. Sabe, não é só isso. Você não pode colocar todas as fichas nessa mesma parada. Então tem a ver com, acho que essa parada, assim, tipo, ah, pô, eu vou jogar, sei lá, eu vou jogar tantas horas por dia, vou estudar tantas horas por dia, você meio que tem que ver o que, que você quer alcançar, aonde que você tá nesse caminho, tipo, você pode jogar agora, sabe, você deveria estar jogando agora, ou, pô, é isso que vai te fazer feliz, você tá bem, você tá estabilizado, ah, então eu vou jogar, hoje eu vou tirar, sei lá, vou tirar 3 dias pra jogar direto. Ah, beleza, você pode fazer isso, não vai te prejudicar? Beleza, saca.
No finalzinho a gente quase saiu fora forte do assunto, né? Mas é um ponto muito interessante, filosófico, que vocês chegaram no final, e é uma coisa que, quem sabe, no futuro vale uma discussão também.
Pois é.
Né? Tipo, aonde queremos chegar? Então, se
ali
você...
um bom podcast. É. Onde queremos chegar?
Se você aí, ouvinte, quiser ouvir um papo desses aí, aqueles pra só pensar na vida,
ficar
deixa
triste
aí nos comentários se tu quer que a gente faz. Então é isso aí, meus queridos. Essa foi a nossa discussão sobre... Agora, não sobre ter equilíbrio, sobre a busca do equilíbrio, né? Acho que é o nosso novo lema por aqui. Deixe seu comentário sobre o assunto, a gente quer saber o que vocês acham. Não deixe de deixar um likezinho, se inscrever no canal, compartilhe aí o episódio para quem tem que pensar sobre equilíbrio. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Valeu, galerinha.
Valeu.
Victor e Rainerzinho.
Falou, pessoal.
Valeu, falou, tenha um equilíbrio.
Não, falou errado.
Não tenha um equilíbrio.
Busquem equilíbrio.
Busquem conhecimento e equilíbrio.
Busquem buscar o equilíbrio.
E se quiserem, me busquem lá no Eve Online.
Se quiserem fazer uns negócios intergalácticos com o Victor, chama lá.
Uma influência.
Valeu, galera. Um abraço, até semana que vem. Falou.
Falou.
Falou.